E hoje temos uma mensagem para você. Respira fundo. Você não está no tempo errado. Você vai chegar lá. Você sempre foi essa imensidão. A sua ansiedade não é maior que você. Ansiedade e estresse não é maior que você. Então vamos ao episódio.
E o nosso bate-papo de hoje é com um assunto muito importante, que é sobre transtorno e estresse pós-traumático. E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
Olá, eu me chamo Érica Mourão.
E Érica, como a gente pode nos encontrar?
Olha, estamos em todos os lugares. Sim, nas redes de streaming, em muitas redes sociais que vocês podem nos encontrar. Mas, Caio, há uma observação. A mudança que teve no canal, como eles podem nos encontrar? Por exemplo, no Instagram.
No Instagram, agora somos Juntos e Misturados, _OFC. E se você quiser nos ouvir nas redes de streaming, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é Juntos e Misturados. Então, corra lá, compartilhe com seus amigos e muito mais.
E hoje, o nosso convidado é muito mais que especial. Sim, é a volta para casa. O nosso convidado é um professor e psicólogo. Se apresente.
Olá, pessoal. Aqui é Jessé Rebelo, psicólogo e professor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, em questão, que é o transtorno de estresse pós-traumático.
E se você estiver ouvindo essa trilha sonora de chuva, aqui em Manaus, onde estamos gravando, está tendo uma forte tempestade em toda Manaus. Então, não ligue muito para a chuva, não. Ligue aqui para a nossa entrevista, tudo bem? Bom, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor respondesse assim, o que é, afinal, o que é transtorno de estresse pós-traumático?
Bom, Caio, vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer uma breve diferença entre a questão traumática e o estresse, né? Para a gente entender de fato o transtorno, a gente precisa entender vamos dizer que é uma epistemologia, né? Porque a gente fala da questão do trauma. O trauma para a gente, dentro da psicologia, a gente vai dar um significado de ferida, né? Então são as feridas psicológicas. Os traumas para a gente seriam isso. Dentro da linha psicológica, da ciência psicológica, são como se fosse a ferida psicológica. O estresse em si, ele é basicamente, na sua essência, um funcionamento do corpo, onde nós vamos ter um certo desgaste físico e um desgaste emocional ou psicológico, né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é basicamente uma questão entre uma situação estressora, mas que causa marcas, né? Que são as feridas psicológicas. Então, muitas das nossas situações a gente precisa fazer uma diferença, porque tem situações que são estressoras para a gente, mas não necessariamente são traumáticas. Muitas das nossas fases de desenvolvimento, elas são marcadas por fortes estressores. Quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, jovem, adulto, idoso, então a gente vai ter vários estressores. Que são condições, né, dentro dessa definição, dessa proposta, a gente vai entender que os eventos traumáticos e os estressores, eles vão se diferenciar na natureza, né, e na intensidade, né? Então, a gente fala dos traumas, eles são eventos inesperados, né, e incontroláveis, aonde a gente não tem como escapar. Os eventos estressores da vida são aqueles que a gente, embora eles possam dar origem a condições psicológicas favoráveis ou desfavoráveis, quando eles são removidos, isso vai ocasionar uma certa redução do quadro de sintomatologia, né? Se for o caso de sintomas psicológicos.
E, professor Jessé, existem sinais? E quando buscar ajuda?
Olha, bom, nós vamos ter os sintomas, né? E eles vão se a gente vai tentar encaixar os sintomas e as sintomatologias em critérios, né, diagnóstico para o estresse pós-traumático. Por isso que eu fiz a diferença no início, porque tem situações que são estressantes para a gente, muito estressantes. A grande diferença de ser um estresse pós-traumático é que ele vai se definir por um evento traumático, onde a gente tem um risco real de ameaça de morte, de ferimento, de violência sexual, que o indivíduo vai estar vivenciando, né? Por meio de uma experiência direta, ou pode ser também por um modelo alheio, alguém falando sobre a experiência, ou uma questão de exposição repetitiva também, né? Isso também pode ocasionar. Agora, o que ele pode dar de sinais sobre isso, né? Como é que a gente sabe que isso pode ser uma questão de estresse pós-traumático? Bom, primeiro ele precisa ter vivenciado isso, né? Essa questão do evento traumático numa situação real, forte e intensa, do risco de morte, né? Ou ameaça de morte. Então esse é um ponto-chave para isso, mas não só isso, né? Porque essa exposição ao evento traumático, pode ser que ele tenha vivenciado, ele tenha apreciado alguém, apreciado no sentido de assistir alguém, né? Ver, observar alguém passando pela situação. Isso também deve apresentar uma certa recorrência aflitiva, né? Onde as imagens, os pensamentos, a percepção, a sensação do indivíduo é acionada todas as vezes que ele só de lembrar ou recordar da situação, ou qualquer coisa que seja um gatilho, né, para que ele faça uma ideia do risco de novo de ameaça, isso vai estar se repetindo continuamente. Né? Então ele vai ter que estar um sintoma, ele vai ter dificuldade de manter o sono, né? Ele vai ter uma persistência de, a gente chama de excitabilidade aumentada, né? Onde ele, na verdade, vai estar em estado de alerta, né, em estado de prontidão constante, em hipervigília, onde ele vai estar todo o tempo atento a alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, ele realmente vai ficar com dificuldade de comer, de dormir, né, ele vai estar nessa hiperestimulação. Então, essas situações são situações que a gente pode estar alerta para fazer uma avaliação. Pessoa, ao perceber-se nesta situação, ele precisa ir procurar um especialista.
O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode afetar a memória?
O estresse pós-traumático, ele vai afetar vários processos psicológicos, né? Porque a memória é um deles. A memória em si, ela é um dos processos que vai... Para que a gente consiga processar a memória, a gente precisa de um nível de percepção, de atenção e concentração suficiente para que a informação ela seja processada pelo cérebro e seja guardada para médio e longo prazo ou curto prazo. Para que o cérebro possa fazer essa memorização, ele precisa estar com a atenção, com a percepção, a sensação, para que ele possa interpretar a dada situação como sendo uma situação com a informação mais precisa. Aí o cérebro consegue memorizar. Mas como eu estou dizendo assim, vamos imaginar que você... Imagine você que está diante da presença ou numa situação em que só de lembrar essa situação hoje, isso mexe um pouquinho com o teu sentimento ou com a tua emoção, ou no medo, ou na raiva, né? Ou na alegria também. Então imagine uma situação em que automaticamente essa tua emoção seja disparada. Quando você está sob o efeito dessa emoção, desse sentimento, muito das nossas capacidades psicológicas, como são os processamentos básicos, sensação, percepção, atenção, concentração, memorização, inteligência, linguagem, todos esses vão estar comprometidos, porque imagine que o cara está em estado de alerta constante, né? A pessoa, ela está em contínua hipervigilância. É como se a qualquer momento alguma desgraça, algum dano pudesse acontecer a qualquer hora. E para ele, o cérebro, ele não vai fazer a diferença daquela memória que ele teve, né, do estressor traumático, para agora. Simplesmente o cérebro vai acionar todo o seu sistema de alerta e ele vai vivenciar tudo de novo naquele momento a partir do gatilho, né? Pode ser que seja uma lembrança, pode ser que seja uma situação parecida, né? Pode ser um som, não sei, depende de cada um de nós. É por isso que o especialista é importante, porque para cada um de nós a gente vai associar, né, os estímulos ou os gatilhos, para que todo esse sistema de alerta seja acionado.
O interessante, antes de eu fazer essa pergunta, Caio, eu estou participando da entrevista certa, porque eu compartilhei para o Caio uma experiência recente que eu tive sobre esses acontecimentos, porque eu estava em um carro, indo para a minha casa, e o carro ainda parado, um outro carro atrás bateu no carro. Só que eu senti um impacto, mas não me machuquei. Graças a Deus, não aconteceu assim nada sério. Só que devido ao acontecimento, o motorista se alterou de uma forma que ele começou a agredir, né, o outro motorista que estava atrás. E nisso, né, quem acabou de levar um susto e ainda presenciar isso... Só que, assim... Eu confesso que na hora que eu vi que aquela briga iria se estender, eu olhei, né, eu estava ainda no carro, na rua, e decidi, eu vou sair agora do carro, porque Deus me livre, esse homem está fora de si. E claro que os outros carros também pararam para impedir, né, o pior ainda, né. E na hora que eu caí, né, eu ainda estava sob controle. Eu ainda estava bem nítida, sabe, do que estava acontecendo e que eu precisava sair. Quando eu saí do carro, eu ligo para o meu esposo para avisar, né? Simplesmente é quando a gente já sai de si, né? Já perde o controle. É, quando vem o impacto, a gente sente, parece que a gente sente depois. Que eu ligando o que estava acontecendo, simplesmente eu falei palavras curtas, acidente, carro. E hoje me dá vontade até de rir, mas no momento eu sei o impacto que eu senti e presenciei, né? Mas dentro da minha pergunta, no caso, elas surgem logo após o acontecimento, né? Ou pode demorar algum tempo até se manifestarem? Contando com a tua experiência, né?
Você coloca uma condição de sintomas tardios, né? Seria isso? Ah, ok.
Isso.
E aí, por isso é a importância do especialista, porque para cada um de nós esse processo ele vai ser muito diferente, não tem como a gente padronizar. O que a gente tem de padrões? São alguns sintomas que de fato vão aparecer na maioria dos casos, né? Irritabilidade, surtos de raiva, dificuldade de se concentrar. Só que tem uma questão aí, se as perturbações, né, por conta deste evento traumático, e aí as perturbações são nos níveis psicológicos, fisiológicos, sociais, né, e até mesmo nas condições espirituais, porque a gente está dizendo que o ser humano tem condições biopsicossociais e espirituais. No sentido de espirituais, eu não estou falando da religião em si, eu estou falando das nossas práticas que nos levam a uma certa transcendência. Né? E nos outros níveis de sociais, psicológicos e biológicos, eu estou falando basicamente daquela tua funcionalidade. Para o teu organismo funcionar fisiologicamente, ele precisa de nutrição e hidratação. Quando essas perturbações são constantes e duram mais de um mês, isso prejudica, não precisa nem ser um mês, né? Se tu passar dias sem comer direito e tomar água, tu já começa a sentir vários efeitos. Não é? Socialmente tem outros sintomas. Você se afasta, se isola, em condutas que são condutas de fuga e esquiva, como se você estivesse tentando fugir das estimulações que te levam a recordar as situações traumáticas, né? Estressoras e traumáticas. Então, se considera transtorno porque os teus níveis sociais, fisiológicos e psicológicos, eles são alterados. E se isso está durando por mais de um mês, é necessário a avaliação de um profissional, né? Um psiquiatra, psicólogo, tá bem? Mas esse teu exemplo, ele é um exemplo muito claro do quanto alguns eventos, eles serão de forte intensidade, né? Da ansiedade. O estresse pós-traumático, ele tem os quadros de ansiedade. Então, a ansiedade, pra gente, ela é um sistema nosso, natural, que nos deixa em estado de alerta. Ou a gente, nesse estado de alerta, ou a gente foge, ou a gente ataca, que é uma condição primitiva ainda da gente, né? A gente nasce, a gente já nasce com essa programação. A gente tem um sistema de ansiedade que vai nos levar a uma conduta de fuga, de esquiva ou de ataque, tá? Que é para que a gente consiga sobreviver. Uhum. E nesse contexto todo, a gente está falando exatamente de todo um sistema que nós temos, biológico, psicológico e social, para que a gente consiga sobreviver a essas ameaças reais. Para quem tem o transtorno de estresse pós-traumático, essa ameaça, uhum, ela é muito real. Não tem como a gente dizer que o indivíduo está inventando. Como preconceituosamente a gente vê no cotidiano, né? A gente acha que é frescura, que está querendo chamar atenção, né? Então a gente precisa recair uma atenção mais especializada, específica sobre isso.
E esse transtorno, ele pode atingir todos os tipos de pessoas, ou ele atinge uma idade específica, um gênero específico?
Olha, não existe uma pesquisa específica para isso, né? Porque a ansiedade, para cada um de nós, dependendo da fase, ela é mais evidente, né? O estresse, ele vai ocorrer de acordo com a experiência de vida de cada um, mas eu não tenho uma pesquisa específica que mostre cientificamente que isso ocorre mais dentro de uma certa fase, né? Do nosso desenvolvimento. Porque a gente vai encontrar o estresse pós-traumático nas crianças que são violentadas quando são pequenas. Violência sexual, abuso sexual, estupro. O estupro é uma condição nossa, e aí falando da questão regional e da questão nacional, para a gente aqui em Manaus, no Amazonas e até mesmo no Brasil, a gente vê fortes campanhas sobre o combate à exploração sexual, trabalho infantil, abuso sexual. Não, então, para algumas crianças, por exemplo, que são abusadas ou que passam por algum tipo, não necessariamente o abuso sexual, mas um abuso psicológico também pode acontecer. E nesses casos, isso pode se considerar também como um caso de estresse pós-traumático. Isso pode acarretar um transtorno de estresse pós-traumático para a criança. Então, dependendo de qual é a situação, a gente não vai ter uma categoria específica que sofra disso, não. Né? Agora, a gente pode ter algumas realidades profissionais, alguns profissionais que trabalham com riscos e ameaça de vida constante, esse pessoal está mais propício a esse tipo de transtorno. O pessoal da pandemia, linha de frente, hoje, é o que a gente mais está atendendo, gente. Ansiedade, estresse pós-traumático, pânico. Então, o estresse pós-traumático está bem presente, principalmente aqui em Manaus, tanto para os familiares quanto para os profissionais da linha de frente. Porque lembra do mês de janeiro em que faltou oxigênio? E que muitos pacientes vieram a óbito aqui?
Sim.
Esse evento foi um evento altamente estressante e traumático para trabalhadores de saúde e para os seus familiares. Então, hoje a gente está com uma alta demanda de atendimento para esses casos, né? Então, e não tem idade, não. Tem idoso, tem jovem, tem adulto, tem adolescentes, tem um monte de gente que a gente está atendendo e que está com esse quadro estabelecido, né, por conta desse evento traumático do mês de janeiro aqui em Manaus.
É porque acabou pegando muita gente de surpresa, né? Tipo, foi uma doença que veio, devastou quase metade da população, né, do Brasil, e atingiu muitas pessoas, e muitas famílias foram atingidas, né? Acabaram perdendo seus entes queridos, pessoas
de amigos próximos.
E aí é muito complicado lidar, né, com essa...
Porque como é um evento súbito, esses eventos súbitos, eles vão ser vivenciados com uma forte intensidade. Quando a gente está sob ameaça... Primeiro que a questão do coronavírus e da Covid-19 é uma situação nova. Nenhuma outra geração passou por isso. Passou pela peste negra, passou pela gripe espanhola, mas nada foi tão global e tão repentino quanto essa... quanto a esse caso da Covid-19, né? Então, para todos nós, tudo é muito novo. Para todas as gerações, tudo é muito novo. A gente foi quase que obrigado, né, literalmente, a mudar o hábito de prevenção em saúde. Então, lavar as mãos e usar máscaras são autocuidados que não faziam parte da nossa prática cultural no Brasil. E que a gente se sentiu agora pressionado, estressado, né, para funcionar de forma a sobreviver. Então, a gente precisou sentir na pele as situações para poder acionar essa nova maneira de lidar com a Covid-19, que é uma situação nova. Então, naturalmente, por não ser uma situação que a gente já tenha um padrão de como lidar, tudo está sendo muito novo e a gente está aprendendo a todo momento, essas situações vão ser vivenciadas por algumas pessoas. Tem algumas pessoas que já têm uma predisposição, que aí são aquelas pessoas que já têm comorbidades, né, já têm um transtorno mental. Né? E aí, possivelmente, essa situação vai ser a situação gatilho para desencadear o desequilíbrio, né? E dentro da nossa necessidade, o estresse pós-traumático, ele vai ser estabelecido a partir dessas novas vivências, mas também vai depender muito da intensidade disso. É como eu falei, a gente precisa diferenciar. Tem situações que são estressoras, mas quando elas passam, esse estado de alerta ele é removido. No estresse pós-traumático, não. Isso vai ser revivido recorrentemente, até fazer intervenções especializadas para que os sintomas sejam minimizados ou que eles desapareçam.
Professor Jessé, qual a diferença do TEPT para outros transtornos semelhantes?
Como eu falei anteriormente, o TEPT, ele é um transtorno que está dentro dos quadros de ansiedade. Então, a gente vai ter a ansiedade generalizada, a gente pode ter o estresse agudo. Vamos lá, direto ao ponto, né? Qual é a diferença entre o TEPT para as outras? O TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é a vivência e revivência de uma situação traumática, de um evento traumático, onde a pessoa está vivenciando ou vivenciou uma forte intensidade de ameaça de morte, de ferimento, né, de violência sexual. E aí, assim, ele é marcado por isso, mas também ele é marcado por uma duração da perturbação desse estresse traumático. Né? Se for uma situação em que a perturbação ela é superior a um mês, há 3 meses, há mais de 3 meses, isso vai diferenciando se ele é agudo, se ele é crônico, né? Se ele é uma situação que ele vai ser marcado basicamente pela vivência e revivência dessa situação estressante e traumática. As ansiedades, os quadros de ansiedade são bem parecidos. E, na verdade, o estresse pós-traumático está dentro dos quadros de ansiedade. Mas a gente vai ter o estresse... Vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, pânico, estresse agudo, que são outros quadros que podem estar sendo semelhantes a esse. Mas nenhum deles vai estar encaixando-se dentro daqueles critérios diagnóstico, né? Que é basicamente, tem relação, a gente tem que investigar se essa relação é uma relação direta a um evento específico traumático, né? Onde a pessoa vivenciou com forte intensidade, se isso está sendo muito persistente aos estímulos associados, né, se isso está deixando o indivíduo afastado da família, do trabalho, do seu labor, do seu trabalho, da sua produtividade, se ele está tendo dificuldade de sono, descontrole emocional, né, principalmente nos surtos de raiva, não consegue se concentrar e ele tem a hipervigilância. Né, estado de alerta constante, a todo instante, como se ele fosse passar de novo pela mesma situação. E aí, para a comparação entre os outros quadros, esses que eu citei agora, eles vão ser diferentes. Tanto no estresse agudo, quanto na ansiedade generalizada ou no pânico, isso vai ser a diferença entre os demais.
O que eu achei agora interessante, uma observação também, porque há situações que o indivíduo passa, né, vamos dizer assim, um acidente grave, mas não lembra como foi, né, não lembra mesmo do que aconteceu. Eu digo isso por experiência minha, com 15 anos, sofri um acidente sério, mas as pessoas me perguntam, mas você lembra? Eu falo, não, eu não lembro como foi que aconteceu. Claro, né, consequentemente, um acidente sério, né, então, claro, fui para o hospital, cirurgia e tudo. Mas, assim, em questão dessas, do que acontece depois, né, porque por mais que eu não lembre, mas eu sei as minhas vulnerabilidades, né, eu sei que há certas coisas que, por exemplo, altura, eu não me aproximo porque eu sinto tontura. Já é um fator que já aconteceu, né? Mas o que me acha interessante é que são situações que aconteceram, mas que simplesmente se está em algum lugar da minha memória, está muito bem guardado, porque eu não lembro. O senhor tem alguma explicação, assim, é uma curiosidade minha, que pode ser de algum ouvinte também?
Você pergunta se... na verdade, não é nem se, é... Como pode eu ter vivenciado aquilo lá atrás e aquilo não ter me afetado tanto? Seria isso?
Isso. Não.
Bom, dependendo... Qual era a idade que tu tinha? Com 15 anos.
15
Bom,
anos.
Existem alguns recursos, e aí a gente, dentro da psicologia, a gente costuma trabalhar com várias abordagens, né? A nível de conhecimento ou teoria... a gente vai dizer que muitos dos eventos, quando é de forte intensidade, para algumas pessoas existem alguns recursos mentais, que são os recursos egóicos, e aí quem vai falar disso é o Freud. E muitos desses recursos que a própria mente acaba se utilizando, um dos recursos é para que a gente não consiga... está ou não tenha condições de vivenciar essa situação estressante ou traumática, mas principalmente a traumática, existe um recurso que limita o nosso acesso a essas informações mais precisas da situação. Então, tem alguns funcionamentos da mente em que ela realmente, é como se ela deletasse, mas não apaga, isso não está... perdido, né? Isso só tá inconsciente. Mas isso pode vir à tona, como tu mesmo falou, isso pode estar sendo expresso dentro de uma situação mais específica hoje, tipo medo de altura, né? Um medo que se relacione. Só que tu só vai descobrir que isso tem relação com esta vivência se tu for para uma análise, não é? E por que isso acontece? É porque é uma forma da própria mente se preservar. Porque se tu vivenciar continuamente ou constantemente ou de forma recorrente aquela experiência, isso pode te desajustar, te desequilibrar, te deixar no nível desorganizado ao ponto em que você talvez entre num estado mais psicótico, né? E aí, para que isso não ocorra, a mente usa desses recursos, onde ela faz um movimento de jogar essa lembrança lá para o inconsciente. É como se nada tivesse acontecido mesmo. Mas está aí, segundo a teoria, as teorias psicodinâmicas, mas principalmente segundo Freud.
Esse caso da Érica é igual daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, né? A moça esquece a vida dela. Só que no caso da Érica, ela lembra, né, o passado e pra frente, ela não lembra o momento exato. Só que mesmo assim, no filme ela apresentava alguns flashbacks que ela tinha, que no decorrer do filme isso foi mostrando, né, que em algumas coisas ela sabia que ela tinha que fazer, o que ela fez naquele dia, que naquele dia era aniversário do pai dela no dia seguinte, né. Então,
assim,
é mais ou menos o caso da Érica ali. Só
que mas a personagem do filme, ela sofreu um trauma, né? Um trauma no cérebro, né? De fato, fisiológico. O da Érica, a gente está falando de um trauma psicológico. Né? A gente está falando de um trauma psicológico. Isso pode se constituir um trauma? Pode. Tanto que... a mente resolveu melhor esquecer, mas tu precisa estar atenta para caso...
Isso.
Porque assim, ó, para algumas teorias da psicologia, nós somos... nós não somos 100% eficiente a todo momento. Tem momentos em que a gente vai desajustar, desequilibrar. E dependendo da situação, isso pode acionar ou ser o gatilho para me acionar o meu trauma. Entende? Então, por isso a importância da psicoterapia, da autoanálise, do autoconhecimento, para que você consiga saber lidar. Não existe. Sabe aquela questão da cura? A cura para a situação? Na verdade, a gente tem o imaginário de que o trauma, ele é uma ferida. Não é? E aí, dentro dessa ferida, a gente imagina uma cura. Para os processos psicológicos, a gente vai estar falando, para o processo psicoterapêutico, a gente vai estar falando de estratégias e intervenções em que você vai aprender a lidar com as situações que são gatilhos para te desestabilizar ou desajustar. Não é que a gente vai ficar 100% protegido das situações estressoras, não. Porque dependendo da fase que eu estou vivendo, eu posso ter feito 10 anos de terapia, mas dependendo da fase que eu estou vivendo agora e o quanto estressante isso pode acionar novamente um desajuste, um desequilíbrio. Então, a gente está numa constância, uma constante busca de equilíbrio. A qualquer momento eu posso desestabilizar, mas com as estratégias, as ferramentas e técnicas já previamente estabelecidas, eu vou ter como me refazer. Esse é o grande segredo. É que em qualquer situação que você desajuste, desestabilize, em que você realmente entre num nível de sofrimento acentuado, agudo ou crônico, se você já está sob análise, você vai ter como se refazer, se reerguer. E aí vem a questão da resiliência, da superação. Esse é o diferencial de quem faz a terapia e de quem não faz a terapia. Alguns não precisam mesmo de terapia, tá, gente? Não é todo mundo que precisa de terapia, psicoterapia, não.
É isso que eu ia ressaltar. Isso, para os
tem pessoas que não precisam mesmo,
bem.
Não, porque os recursos que ela aprenderam ao longo da vida são recursos suficientes para ela conseguir lidar. Mas se por acaso precisar de especialista, psicólogo já se arrebenta na área.
E agora chegou um momento onde os ouvintes enviam as perguntas para o nosso convidado. E professor, só ressaltando mesmo que recebemos muitas perguntas. E para manter o sigilo de alguns casos, porque tem casos muito pesados, eu compartilhei aqui com a Erika alguns, e assim a gente manter o sigilo para a gente não ser
mas tem que tomar cuidado mesmo. Qualquer coisa é processo. Internet não é mais terra de...
Qualquer coisa, a gente chama o nosso advogado.
Você já tem uma equipe multi, isso. Né?
Vou chamar o advogado. Então vamos lá. O primeiro caso, Ângela Maria pergunta: os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, como pesadelos recorrentes, por exemplo, podem reaparecer depois de ter desaparecido por anos?
Boa pergunta. Eu posso ter uma... E aí a gente pode até recair sobre aquela mesma condição dos sintomas tardios, né? É porque aqui, no caso da Ângela, ela está dizendo assim, ó, eu me tratei, passei pelo estresse pós-traumático, me tratei, mas agora está voltando de novo. É mais ou menos isso, né, Caio?
Ela exemplificou aqui que ela tinha pesadelos recorrentes, né? E aí ela fez o tratamento e ela retornou novamente depois de anos.
Vamos lá, Ângela, é assim... Quando a gente faz o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, algumas memórias elas podem ser recorrentes. E de acordo com as estratégias que foram usadas, técnicas que foram utilizadas contigo durante o período de tratamento e o período que tu fez de tratamento, alguma dessas memórias pode ser que elas não tenham passado pelo processo de... descondicionamento, de dessensibilização, né, onde elas não tenham perdido tanto efeito assim. O que pode estar acontecendo também é que alguns quadros comórbidos podem estar sendo acionados, porque às vezes a gente vai com algumas queixas que podem ser depressivas, de tentativas de suicídio, né, de estresse agudo, e quando na análise, na avaliação, o profissional faz essa análise, ele acaba identificando que se trata de um estresse pós-traumático. Então, o que pode estar acontecendo é que alguns sintomas de pânico ou de ansiedade estejam sendo acionados de novo, mas como quadros comórbidos. E aí, não cabe mais dizer que é um transtorno de estresse pós-traumático. Que aí o estresse pós-traumático, ele tem aquele período de desorganização imediata até imediata após o evento traumático. Passando disso, então a gente vai verificar se não se trata de quadros de ansiedade, que aí a gente vai ter as outras, né? Os outros quadros de comorbidade. Pode ser que seja pânico, agorafobia, fobia social, fobias específicas, né? Tem uma outra parte também, que é a questão das comorbidades, que são transtornos relacionados a substâncias, né, incluindo álcool e outras drogas também, que estão bem associados ao TEPT, assim como os transtornos de humor.
Tá, vamos agora para um fato, que assim, não vou falar o nome dela, porque é um fato meio pesado. Vamos lá. Quando criança, passei por algumas dificuldades. Cresci e entendi o que havia acontecido. Hoje tenho muita facilidade para mudar de humor. Me tornei uma pessoa negativa em relação ao futuro. Tenho flashbacks do ocorrido e às vezes tenho pesadelos que são sempre...
Bom, ela falou dois critérios aí. A gente não tem o nome, né, da ouvinte. Bom, essa... Ah, não, sim, tu vai deixar... Entendi. Cabe aí fazer a avaliação do qual é o período que isso está durando, né? O quanto que esse desconforto ou essa perturbação desse sofrimento, ele está ocasionando um certo prejuízo no funcionamento dela, né? Biológico, sociológico, na parte social, psicológica também. E o quanto tempo isso está durando, né? Porque aí se encaixar em mais um desses critérios, aí sem dúvida alguma ela está recaindo sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Né? E aí a ideia é que ela retorne. Né? Se ela já fez um acompanhamento antes e foi somente emergencial, não tratou de forma adequada. Porque o que pode acontecer? Hoje, deixa eu te falar um caso que a gente está vivenciando em Manaus. Ao atendermos, muito desses atendimentos que a gente está fazendo em mutirão, porque a gente tem muitos psicólogos atendendo em vários projetos, em várias linhas de frente, os profissionais de saúde. Só que esses projetos, eles estão amparados dentro de uma linha mais de psicoterapia breve, emergencial, suporte, apoio, e isso vai ser mais ou menos uns três atendimentos, cinco atendimentos, no máximo uns seis atendimentos ali. Ou até oito, dependendo do projeto. Só que oito atendimentos é apenas para amenizar, né, a intensidade dos sintomas. Para tratá-los a médio e longo prazo, ele não é suficiente. Entende? E aí tem alguns casos em que a pessoa precisa ficar em acompanhamento a médio prazo, a longo prazo, para poder realmente conseguir lidar com a sintomatologia do seu diagnóstico. Então, possivelmente, o caso dela, talvez ela tenha se tratado de uma forma mais emergencial. Então, foi muito pontual. Mas, se a gente não consegue fazer intervenções suficientes para que ela tenha um prolongamento, ou, na verdade, isso está retornando para ela agora, ela precisa retornar de novo, só que agora para um atendimento mais a médio prazo, que não seja a curto prazo. Às vezes, os pacientes caem, eles vêm para a terapia, e aí fazem 5 sessões, 6 sessões, 7 sessões, e aí, como os sintomas já assumiram, eles têm a impressão de que realmente já está tudo certo com eles. E aí eles simplesmente deixam, não é? Se não solucionar o X da questão de fato, e aí depende muito da abordagem do psicólogo, né, esse quadro de ansiedade pode retornar.
Um próximo caso, também muito pesado, ele começa assim. No final do ano passado, meu filho, que na época tinha X anos de idade, viu o pai me agredir com um bebê mais novo no colo. Desde então, ele não pode ouvir pessoas falando alto e nem que se treme todo e começa
isso
a chorar.
Isso foi em que período?
O que pode ser?
Ela não estabelece, né, uma data ou ano específico? No passado... Lembrando que é uma situação estressora e traumática, né? Então, para a criança, de fato, a violência doméstica ela pode ser considerada uma situação de alto risco à vida. Então, a criança, de fato, pode ter estabelecido um quadro. Mas, se ela não está no nível de perturbação contínua, constante, nesse período, de um mês, dois meses, três meses, passando disso... ao ponto de fato, ele ter prejuízos na produção escolar, né, no relacionamento com a família, se isso está persistente por um mês, dois meses, três meses, aí isso precisa de atenção clínica. Né? Mas, se é uma questão onde ele simplesmente só dispara o alerta, mas não está acarretando prejuízo para ele, ou seja, ele não está improdutivo na escola, ele não está se isolando, não está distanciado das pessoas, né? Se ele consegue fazer, acionar, né, seus recursos psicológicos, fisiológicos, sociais, para que ele leve uma vida normal, e simplesmente, porque aí pela colocação que você, a ouvinte fez, me parece que é pontual. Há alguns momentos em que ele demonstra um medo, né, excessivo, e aí vem a grande questão, esse medo excessivo dele está causando perturbações na escola, nos relacionamentos com a família, na comunidade, porque se não estiver causando as perturbações e for apenas reações do indivíduo, porque a gente também tem isso, né? Tem algumas situações que são estressoras, mas que se retirada, essa condição ansiosa, ela some, desaparece. Mas mesmo tirando essa condição estressora, o indivíduo continua com as perturbações, aí sim, a gente pode encaixar dentro, poderá ser encaixado dentro de um quadro de estresse pós-traumático.
Professor, agradecemos imensamente aqui a sua participação no nosso podcast mais uma vez. Também agradecemos assim, só ter respondido as perguntas dos nossos ouvintes, né? E, pessoal, se vocês quiserem que o professor retorne aqui em um outro episódio, deixa aqui embaixo nos comentários. E só situando o professor, ele foi muito bem avaliado aqui pelos nossos ouvintes. Eles pediram muito que o professor retornasse. Não foi, Érica, nos nossos comentários.
Foi. Verdade.
Não é verdade?
Muito obrigado pelo feedback, pela boa avaliação. Né, o mais importante é que eu consiga, de fato, atender a nível dessa necessidade que a gente precisa muito de saúde mental hoje, principalmente hoje. A saúde mental virou um dos principais focos nossos, né, para que a gente consiga se manter vivente e sobrevivente nesse momento de pandemia nosso. Tá bom, Caio? Eu que agradeço por tudo, tá? Né, quem puder me acompanhar lá na rede social do Instagram, @psigsrbelo. Na bio, a gente vai ter o link do site, onde quem estiver, né, precisando de atendimento psicológico, né, de suporte, apoio, escuta, né, psicológica, pode me procurar lá. Né, pode acionar também no direct lá, ou então acessar o meu site, tá bom? Que está no link o link está na bio da página do Instagram. Muito obrigado.
É isso mesmo, obrigado, professor, pelo retorno, volte sempre, o senhor já é de casa, olha que são para poucos que falamos que o senhor é de casa, ok? Então, lá no Instagram, quando for publicado, divulgado, também será marcado lá no Instagram como aqui no YouTube. E é claro, queremos agradecer, querido ouvinte que ficou até o final, não deixe de curtir, comentar aqui embaixo. Bom, Caio, comentários, nós sabemos que eles são, né? Os queridos ouvintes gostam de comentar, isso é muito bom. Muito obrigada. Continue conosco em outros podcasts. Ah, observação, Caio. Também dê uma olhada lá no novo quadro que possivelmente já estreou ou ainda vai estrear no Papo Quente, tá bom? Estou fazendo aqui uma outra publi, mas é daqui, do nosso canal Juntas e Misturadas. Tchau!